Evidentemente, senhor ministro, que o Brasil, por ser o principal país, o maior, o mais importante, precisa ter, não apenas com a Bolívia, mas com os nossos países da América do Sul, uma relação de excepcional generosidade, porque são desafios comuns e conjuntos. Quem, como nós, tem com a Bolívia uma fronteira de 3.500 quilômetros, com enormes desafios comuns, sobretudo no campo do combate ao narcotráfico, no assentamento de brasileiros na fronteira. Temos muitos brasileiros presos adequadamente por envolvimento em tráfico de droga, roubo de carro e outros delitos transnacionais. Eu fico a imaginar, e essa pergunta que eu quero me dirigir, que eu quero dirigir a Vossa Excelência, não estaria havendo, de certa forma, uma partidarização na nossa relação diplomática, porque, em que pese a generosidade, o patrimônio brasileiro foi estatizado na Bolívia, Petrobras, refinaria. Eu pude ver lá que construções de estradas de empresas brasileiras foram confiscadas. E, sinceramente, eu acho que está correta a afirmação, não dá para falar grosso com quem é frágil e falar fino com quem é forte, não se trata disso. Mas me parece que se trata de premissas, princípios, que nós talvez precisamos ter que observar. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse considerar essas minhas manifestações e levar ao conhecimento de Sua Excelência que estive com o senhor ministro Carlos Romero, ministro de governo da Bolívia, chamando a atenção dele para que o Estado boliviano tenha custódia desses brasileiros e que esses brasileiros estão detidos em condição absolutamente subhumana na penitenciária de São Pedro, na cidade de Oruro. Eu queria fazer essas observações e queria que Vossa Excelência, mais adiante, pudesse comentá-las. Um outro fato, e já passo a palavra à Sua Excelência, senadora Ana Amélia, é a situação, com base em um ofício que nós encaminhamos à Sua Excelência, solicitando apuração para os fatos relacionados à participação do embaixador brasileiro em Singapura, no caso, o estaleiro Jurong e sua eventual movimentação de um estado para o outro estado, o estado de Espírito Santo para o estado do Rio de Janeiro. Gostaria que Vossa Excelência pudesse abordar a apuração que Vossa Excelência fez deste fato, por julgar absolutamente necessário que nós possamos fazer o enfrentamento desses dois temas por enquanto. Mas passo a palavra à eminente senadora Ana Amélia.
Agradeço ao presidente Ricardo Ferraz e queria endossar as manifestações de Vossa Excelência a respeito desse caso envolvendo a relação com a Bolívia, cumprimentando o embaixador chanceler Antônio Patriota pela exposição feita. E eu queria mencionar apenas porque na reunião da União Interparlamentar realizada em Quito, por iniciativa do senador Sérgio Petecão, nós tivemos uma reunião com senadores bolivianos que deram uma informação até preocupante nesse aspecto em relação ao senador Roger Pinto Molina, que está asilado na Embaixada do Brasil. Como Vossa Excelência, também cumprimento o governo brasileiro por este asilo. Dizendo que foi feita uma lei com efeito retroativo em questão penal para ter, uma lei casuística para que tivesse a cobertura legal, entre aspas, para justificar a criminalização e a denúncia pelo Poder Judiciário, que lá também suspeita-se que haja uma interferência do Executivo sobre esses poderes, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário. Foi o que deduzimos da audiência que tivemos com os senadores lá em Quito. Mas eu gostaria, embaixador, chanceler, de pontualizar a questão regional que Vossa Excelência deu grande enfoque, dizendo que, perguntando para o senhor, depois teremos eleições da Venezuela, agora no Paraguai, no dia de 19 a 16 a 21, e o que representa esta eleição, se isso pode apressar o retorno do Paraguai ao Mercosul? Porque a retirada do Mercosul foi num momento em que o Brasil e os países do Mercosul entraram numa questão interna do Paraguai, por conta do impeachment de Fernando Lugo, para que a Venezuela pudesse ter entrado no bloco. A partir dessa eleição, qual é o clima e o que o governo brasileiro está fazendo para o retorno do Paraguai ao Mercosul? O senhor mencionou aí de relações permanentes com o chanceler, o seu homólogo Timerman, da Argentina, mas o que isso tem representado do ponto de vista comercial? Porque eu, como senhor do Rio Grande do Sul, tenho tido informações de que continuam ainda com dificuldades as barreiras comerciais a produtos brasileiros na relação com a Argentina. Ainda sobre esta questão do comercial, nós temos notícia de que a União Europeia e os Estados Unidos estão buscando um acordo comercial que criaria, se viabilizado e materializado, o maior bloco comercial e econômico do mundo. Nesse caso, quais as chances deste acordo Mercosul-União Europeia, que sempre foi defendido e tentado e nunca conseguido em função dos problemas relacionados ao protecionismo na área que mais nos interessa ao Mercosul, que é no setor agropecuário? Duas mais questões para o senhor chanceler. Desde 2001, o Brasil tem relações com a Coreia do Norte. Todo dia o noticiário dá informações preocupantes sobre conflitos na região. Quais são as informações que a nossa embaixada tem repassado ao Itamaraty sobre essa situação e quais os reflexos que nesta região, que a nossa região pode estar obtendo? Também queria saber do senhor qual é a possibilidade de o embaixador Roberto Azevedo ir para a diretoria-geral da OMC, que gestão está fazendo o governo brasileiro em relação a isso, porque esse é um cargo estratégico. E, finalmente, caro chanceler, uma questão bem prática. Estou recebi aqui pelo e-mail, porque estão acompanhando, uma senhora Elma, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, está acompanhando a transmissão pela TV Senado, e ela pergunta se o senhor tem alguma palavra para dizer de vagas nas diversas carreiras para o Itamaraty, se serão abertos novos concursos públicos, porque se sabe que muitos embaixadores, muitos diplomatas estão se aposentando e o preenchimento dessas novas vagas também. Então, isso é uma questão prática que eu levo ao conhecimento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor chanceler.
Eu aproveito a manifestação da senhora senadora para perguntar à sua excelência, senhor ministro. Há informações de que esta é a primeira vez, talvez que possamos chegar aí ao mês de abril, de maio, sem que o Itamaraty tenha sido autorizada a publicar edital para a realização de concurso público de ingresso no Instituto Rio Branco para fazer e justificar as necessidades de novos quadros na diplomacia. Quer dizer, essa é uma tradição na diplomacia brasileira desde os anos 40. Em 2013 teremos concurso, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse falar sobre isso, pela importância que temos de aparelhar as nossas embaixadas mundo afora, como estão esses entendimentos no Poder Executivo. Concedo a palavra ao senador Álvaro Dias.
Obrigado, presidente Ricardo Ferraço. Ministro Antônio Patriota, Vossa Excelência passou ao largo de alguns temas que foram objeto de requerimento de nossa autoria, certamente aguardando as indagações. Eu pretendo iniciar exatamente por essas questões. Do meu ponto de vista, modesto, dois embaixadores, em pouco tempo, rasgaram a Convenção de Viena e, de certa forma, afrontaram a soberania do nosso país. Me refiro a dois episódios. O embaixador da Venezuela, Sánchez, num evento patrocinado por partidos políticos no Brasil, teve presença e justificou confessando a sua participação política. Em nota, o chefe da missão diplomática da Venezuela no Brasil disse o seguinte: é absolutamente despropositado atribuir a minha presença entre os convidados de um evento público sobre realizações do governo federal do Brasil. Portanto, ele próprio confirma que participou de um evento público que diz respeito, segundo ele, a realizações do governo federal. No entanto, o noticiário diz respeito a este evento, tratando-se de um evento de solidariedade àqueles que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no processo referente ao escândalo do Mensalão. Portanto, houve uma participação de um embaixador em ato eminentemente político interno no nosso país. Da mesma forma, o embaixador de Cuba, que participou de uma reunião com militantes de partidos políticos no Brasil, organizando uma recepção hostil a uma jornalista e blogueira de Cuba, Ioni Sanchez, com a participação, inclusive, de um integrante da equipe do ministro Gilberto Carvalho, secretário da Presidência da República. Me parece que, nos dois casos, o primeiro, inclusive, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, houve comprometimento do artigo 41 do decreto que diz respeito à Convenção de Viena, que trata do dever dos diplomatas de não se miscuírem em assuntos internos da política da nação representada, da nação que representam, onde representam, né, o seu país. Então, essas duas questões. Né? Houve, no entendimento do Itamaraty, afronta à Convenção de Viena, houve afronta à soberania do nosso país. Por que o Itamaraty não tomou nenhuma providência? O governo brasileiro não foi condescendente diante desses fatos? Não deveria ter adotado providências? O artigo 9, inclusive, prescreve que é possível, nestes casos, considerar-se persona não grata e a consequência seria o afastamento imediato do embaixador. Essas duas primeiras questões, referente ao episódio Bolívia, o senador Ricardo Ferraço expõe muito bem, esteve na Bolívia, e há uma questão que eu quero aduzir para que Vossa Excelência possa esclarecer. Diz respeito à visita que Vossa Excelência fez, segundo o panorama holofote da revista Veja, o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, reuniu-se com o ministro da Presidência da Bolívia, Juan Ramón Quintana, no último dia 2 de março, em Cochabamba. Como Veja publicou, Quintana é suspeito de ter relações com o narcotráfico e visitou o traficante brasileiro Maximiliano Dourado, em Santa Cruz de la Sierra, em 18 de novembro de 2010. O efeito prático do encontro com o Patriota foi que as visitas ao senador oposicionista Roger Pinto, que denunciou o caso de corrupção na Bolívia, está exilado na Embaixada Brasileira em La Paz, foram restringidas a seus familiares e ao advogado. Foi a consequência desta visita de Vossa Excelência. E há também no noticiário, que o jornal Valor faz referência a isso, que depois desta visita houve o afastamento do embaixador Marcel Beato, que tinha uma forte atuação contra o narcotráfico. E a razão do asilo desse senador é exatamente a denúncia que faz contra o envolvimento de autoridades bolivianas com o narcotráfico. É evidente que o que se noticiou é que o embaixador Marcel Beato está de férias, mas uma coincidência, as férias nesse momento, um momento crítico, em que há essa questão do senador e há a questão dos brasileiros presos, referência feita já pelo presidente da comissão. Portanto, nesta hora, a embaixada fica desalojada do seu embaixador, que exercia um papel preponderante, né, por estar de férias. E consta que, inclusive, não deve retornar à função, pelo menos esse é o noticiário, Vossa Excelência poderá confirmar. Em relação à restrição a visitas, há uma solicitação feita a Vossa Excelência pelo cineasta Dado Galvão, que o baiano, que no dia de hoje embarcou para a Bolívia, fez uma solicitação ao Itamaraty, ele segue a pedido do próprio senador Roger Pinto para gravar uma entrevista com ele, e a indagação que se faz é se ele poderá realmente, se foi autorizado pelo embaixador ou pelo Itamaraty, né, para que possa fazer o seu trabalho na Bolívia. São essas as questões essenciais. Em relação aos brasileiros presos, me parece ministro. Respeitosamente, quero lhe afirmar, é um ponto de vista pessoal. Creio que o governo brasileiro está afrouxando, não está se impondo diante de determinados fatos que ocorrem presentemente na Bolívia. É visível que, e o próprio presidente desta comissão constatou, que é uma espécie de revide pelo fato do governo brasileiro ter acolhido o senador de oposição em sua embaixada de La Paz, e que o tratamento que está se oferecendo aos brasileiros presos é uma resposta a este acolhimento. Vossa Excelência não entende que é o caso do governo brasileiro agir com maior rigor, impor-se mais? Afinal, passa-se a impressão de que estamos tratando deste assunto que diz respeito a direitos humanos, porque é visível também que estão em precárias condições detidos na Bolívia esses brasileiros, sem entrar na questão de mérito, que a prisão é injusta e tudo indica que seja. Há brasileiros que sequer estavam no estádio no momento em que ocorreu o fato e estão detidos como criminosos. E houve uma confissão no Brasil, essa confissão está sendo desconsiderada. Mas é claro que este não é o tema para o Itamaraty, para o governo brasileiro. Creio que o que está faltando é uma autoridade se impondo para exigir que o país seja respeitado. De certa forma, mesmo que à distância ou indiretamente, trata-se de uma afronta à nossa soberania. Trata-se de uma forma de desrespeito ao Brasil. O tratamento que estão oferecendo nesses dois casos, tanto no que diz respeito ao senador que está acolhido pelo Brasil e deveria ter um tratamento civilizado adequado, quanto os brasileiros que estão detidos em prisões precárias da Bolívia, com condições comprometedoras, inclusive, para a saúde deles. Portanto, esta indagação. Não seria obrigação do governo brasileiro, dever do governo brasileiro, agir com maior rigor em relação a essas questões?
Muito obrigado, senador. Passo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira, em seguida ao senador Francisco Dornelles, para que o nosso ministro possa responder ao primeiro bloco de 5 intervenções, para que em seguida nós possamos acessar. Como, senador? Nós temos o senador Aloysio Nunes, o senador Francisco Dornelles, o senador Cristóvão Buarque, a senadora Vanessa, o senador Sérgio Petecão e o senador Eduardo Suplicy. A palavra é do senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhor ministro, eu tenho duas ordens de indagações a fazer a Vossa Excelência, cumprimentando e saudando mais uma vez a sua presença na Comissão de Relações Exteriores do Senado. A primeira diz respeito a uma reportagem publicada pela revista Época, no dia 18/3/2013, onde se dá conta de que o ministro de Desenvolvimento, Fernando Pimentel, teria trabalhado para convencer uma empresa estrangeira a transferir um investimento de R$500 milhões do Espírito Santo para o empreendimento do empresário Eike Batista, no Rio de Janeiro. Esse assunto foi, aliás, tema de comentários acerbos por parte do nosso presidente Ricardo Ferraço. Segundo a reportagem, o ministro Pimentel e um lobista de Eike pressionaram o embaixador do Brasil em Singapura, o senhor Luiz Fernando Serra, para conseguir um encontro de Pimentel com executivos da Sembcorp Marine, sediadas nesse país asiático. Eu pergunto a Vossa Excelência se o Itamaraty recebeu algum tipo de pedido por parte do ministro Pimentel, ou se essa requisição foi feita diretamente pelo ministro Pimentel ao embaixador Serra. Uma vez que eu penso que não seja comum que ministros de uma área se dirijam a quadros do Ministério de outra área sem passar pelo titular do Ministério demandado. A segunda pergunta, senhor presidente, diz respeito exatamente ao tema dos direitos humanos, sobre o qual Vossa Excelência enfatizou com justificado orgulho a posição brasileira de defesa dos direitos humanos das instâncias internacionais.